no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Indígenas repudiam comissão que investiga crise humanitária em Roraima. Coari elabora plano para minimizar impactos da estiagem. Santarém sedia conferência de saneamento. E profissionais de saúde participam da semana de enfermagem no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta sexta-feira falando que povos Yanomami e Ecuana repudiam a comissão que deve investigar crise humanitária em Roraima. Outras 78 organizações subscrevem a carta. Os detalhes com a Dispésia.
Nesta segunda-feira, 20 de maio, organizações dos povos Yanomami e Ecuana divulgaram uma nota de repúdio contra a criação de uma nova comissão externa na Câmara dos Deputados por iniciativa do presidente da Casa, Arthur Lira. O objetivo é investigar suposta crise humanitária na terra indígena Yanomami. A comissão é composta apenas por deputados ligados ao governo Bolsonaro, que sempre atuaram contra os direitos dos povos indígenas. 7 são do PL, 6 do União Brasil, 1 do MDB e 1 do Republicanos. Gilmara Fernandes, do Conselho Indigenista Missionário Regional Norte 1, fala sobre a criação desta nova comissão externa, formada por deputados, defensores do garimpo e contrários à demarcação das terras indígenas.
A gente olha atrás, no tempo do governo Bolsonaro, as várias e várias denúncias que elas se iniciaram exatamente com o crescimento do garimpo pela Associação Rutucara. É só a gente lembrar que a Rutucara fez mais de 21 ofícios a todos os ministérios do governo federal da época, que nada fizeram diante dessa questão do garimpo. E o que a gente viu foi uma invasão massiva de várias consequências para o povo Yanomami. E agora essa comissão, que é formada por uma bancada totalmente bolsonarista, sempre contrária aos direitos dos povos indígenas, inclusive com dois representantes aqui de Roraima, que nunca fizeram nada para averiguar, né, a situação. Há uma intenção muito duvidosa dessa comissão de investigação na crise humanitária Yanomami. A gente sabe que tem várias debilidades, mas a gente sabe que já teve muita coisa que avançou e que precisa melhorar. Principalmente nessa questão da desintrusão e questão da implantação dos polos bases dentro do território Yanomami.
Duas comissões especiais foram constituídas no Congresso Nacional para acompanhar a situação na terra indígena Yanomami, uma em 2022, outra em 2023. As duas concluíram que o descaso e a omissão intencional do Estado brasileiro, principalmente durante o governo Bolsonaro, o aumento do garimpo no território e o abandono no atendimento à saúde dos Yanomami e Ecuana foram as principais causas da crise humanitária. Além das 4 associações Yanomami e Ecuana, outras 78 organizações indígenas, indigenistas, ambientalistas, culturais e de direitos humanos subscrevem a nota de repúdio. Gilmara fala sobre as preocupações dessas organizações em relação a essa comissão bolsonarista.
A gente vê com grande preocupação, assim, exatamente agora, nesse momento ela é desnecessária, porque já teve outras comissões, tanto da Câmara, né, e também teve aqui pelo Senado. Então a gente vê que realmente parece que é um palco que foi montado, né, a partir do Lira, para que as coisas, elas não avancem, né. A gente vê com muita preocupação essa situação, porque o que vai levar nisso, né? Quais são as consequências que isso vai ter também para o povo que já está tão massacrado, né, tão sofrido, e agora se faz uma comissão desnecessária, e inclusive excluindo os representantes indígenas, que são deputados, né, que teve a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, que também não tem ninguém que está compondo nessa comissão. Então a gente acha que é uma comissão muito duvidosa, né, que não expressa nenhuma confiança, que ela vem tendenciosa.
Na nota, as organizações reforçam as obrigações do Estado brasileiro de garantir o direito à vida, à saúde e à proteção dos territórios indígenas, assim como do Poder Judiciário e dos poderes Executivo e Legislativo. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Maturuca realiza oficina sobre violência contra a mulher e alcoolismo. O objetivo dessa oficina foi conscientizar a juventude, mulheres e crianças sobre os perigos do alcoolismo. Mais informações com Felipe Gustavo.
O objetivo principal dessa oficina é conscientizar a juventude, mulheres e crianças sobre os perigos do alcoolismo, considerado uma doença que afeta profundamente as comunidades indígenas. O evento contou com a presença de Keliane Wapchana, tuxaua-geral do Movimento de Mulheres do Estado de Roraima, além de outras lideranças tradicionais da comunidade e região. Ela compartilhou um pouco da experiência do evento.
O tema hoje, bebida alcoólica, né, que também vem afetando a vida de jovens, de crianças, de mulheres, de homens. E hoje nós estamos pautando esse tema, especificamente com alunos, mulheres, lideranças que hoje estão participando. Estamos com uma estimativa de quase 50 pessoas, né, aqui participando nessa oficina, nesse seminário. E a coordenadora Elínia, que é a coordenadora regional das mulheres da região das Serras, fez um chamado para que a gente chegasse até aqui na região das Serras.
A oficina está sendo um espaço de debate e reflexão, buscando alternativas para evitar a entrada e a disseminação de bebidas alcoólicas dentro das comunidades. A liderança de Keliane Wapchana e das outras lideranças tradicionais é fundamental para guiar essas discussões e buscar soluções que respeitem a cultura e as tradições indígenas. Este é um espaço significativo na luta contra o alcoolismo e a violência, vendo um futuro mais saudável e seguro para todos. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Coari, no Amazonas, já está elaborando um planejamento para minimizar os impactos da estiagem deste ano. Algumas orientações devem ser repassadas aos moradores. Saiba mais com Lucélia Rocha.
No ano passado, a Amazônia enfrentou uma das piores secas de sua história. Entre as consequências mais graves está a grande redução do nível dos rios, que prejudicou o transporte para as comunidades ribeirinhas e, consequentemente, o acesso da população à água, comidas e medicamentos. A estiagem na Amazônia ocorre no segundo semestre, com o pico da vazante dos principais rios da região e concentrando-se entre os meses de outubro e novembro. Na última semana, a Defesa Civil do Estado do Amazonas divulgou alerta de que a estiagem este ano deve ser tão ou mais severa que a registrada em 2023. Diante dessa situação, o governo municipal de Coari, no interior do Amazonas, já está se organizando para implementar medidas de prevenção, como conta para a gente o prefeito Keidon Pinheiro.
Nós realizamos uma reunião de alinhamento junto com a comissão de enfrentamento à estiagem, porque sabemos que hoje estamos 22 centímetros abaixo do ano passado. Isso já nos preocupa e com isso determinei para cada secretário realizar um planejamento para a implantação de poços artesianos e tecnologia inovadora na filtragem de águas para a comunidade do município de Coari.
A orientação do governo é para que as pessoas estoquem água, alimentos e medicamentos a fim de que possam enfrentar o período mais crítico da seca. Da Rádio Educação Rural de Coari, Lucélia Rocha, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, educação ambiental é tema de seminário em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
E o que podemos fazer para combater a pobreza menstrual? A primeira iniciativa é falar sobre o problema nos espaços públicos. Menstruar é um processo natural do nosso corpo. Informação é uma forma de ajudar.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos. tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Seminário sobre educação ambiental reúne mais de 100 professores da rede pública de Santarém. O objetivo do encontro foi promover a discussão sobre educação ambiental nas escolas, como um foco específico na emergência climática e no protagonismo das comunidades locais. Confira Colhés de Costa.
Mais de 100 professores da Rede Pública Municipal e Estadual de Santarém se reuniram nesta sexta-feira para participar do seminário Escola d'Água, realizado na Escola de Artes. O evento, promovido pelo Instituto Mureru Eco Amazônio e MEA, por meio do projeto Escola d'Água, teve como objetivo promover a discussão sobre educação ambiental nas escolas, com um foco específico na emergência climática e no protagonismo das comunidades locais. Ao longo do dia, os professores participaram de palestras, oficinas e rodas de conversas sobre diversos temas relacionados à educação ambiental. Marilena Loureiro, professora do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará, palestrou no evento e destacou a importância do seminário sobre educação ambiental frente à crise climática.
Acho que esse evento ele se coloca como muito importante para efeito da ampliação do que seria para nós a conscientização pública em torno de uma pauta que é absolutamente fundamental e ainda pouco visível. Tá? Na verdade, as pessoas vêm tratando como desastres naturais, como respostas da natureza, como que dissociada das ações humanas. E o que a gente vem observando é a aceleração dos problemas em razão de uma forma como a sociedade humana vem se relacionando com a natureza. Então, o que seria visivelmente uma resposta da natureza, nada mais é do que as consequências da intervenção humana desordenada e desequilibrada. Por isso é tão importante para a gente conversar sobre educação ambiental.
Valcléia Solidade, representante da Fundação Amazônia Sustentável, também participou do evento, compartilhando um pouco de sua experiência e projetos que envolvem as comunidades tradicionais na preservação ambiental e na luta por sustentabilidade.
Como o terceiro setor contribui nos territórios para uma educação mais relevante e que faça sentido para quem está lá na ponta. Então, trazer um pouco da nossa experiência, do que nós estamos fazendo no Amazonas, que é uma educação que envolve desde o pequenininho até o adulto, porque a gente entende que para fortalecer o território é necessário a gente investir nas pessoas que vivem nele.
Lucineide Pinheiro, coordenadora do projeto Escola d'Água em Santarém, destacou que a formação anual para professores das redes estadual e municipal em Santarém visa debater as problemáticas ambientais e as soluções para a região.
Nós estamos hoje aqui com formação de professores na área de educação ambiental. Então, essa é uma formação anual e ela está voltada para professores da rede estadual e municipal de ensino de Santarém. E nós estamos aqui com representante também da educação ambiental da SEDUC e estamos discutindo com as escolas estaduais que também entraram no projeto nos últimos anos, que antes a gente estava só voltado para a rede municipal. E aqui que nós estamos esperando é uma grande discussão sobre as problemáticas ambientais da nossa região e também a busca de soluções.
A importância da educação ambiental para o desenvolvimento sustentável, estratégias para integrar a educação ambiental no currículo escolar e o papel das comunidades locais na construção de um futuro mais sustentável foram temáticas abordadas durante o evento no município. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E profissionais de saúde participam da quinta semana de enfermagem no Careiro. A semana também é uma ótima oportunidade para a aprimoração de conhecimento. Anderle Oliveira traz as informações.
Pelo quinto ano consecutivo, os profissionais de enfermagem do Careiro comemoram a Semana da Enfermagem, reunindo as equipes para atividades comemorativas e na oportunidade promover capacitações e ainda presentear os profissionais. A ação foi organizada pelas equipes de atenção básica e secundária e contou com a participação e apoio do Corém Amazonas. O coordenador de atenção básica do Careiro, enfermeiro Paulo Henrique, enfatizou a importância da parceria com o Corém.
Essa parceria vem trazer vários benefícios profissionais, pois hoje o Corém ele vai realizar diversas palestras, palestras de urgência e emergência. Além das palestras de urgência e emergência, o Corém vem trazer serviços profissionais da área da enfermagem e também é uma forma de agradecer esses profissionais pelo empenho, já que neste mês a gente comemora o Dia Internacional da Enfermagem, no caso dia 12, o Dia do Enfermeiro, e dia 20 agora, que foi o dia dos nossos técnicos e auxiliares de enfermagem.
A doutora Leda Sobral, conselheira do Corém Amazonas, destacou que esta é uma ótima oportunidade para promover conhecimento.
E nós entendemos que isso é um processo que traz mais conhecimento científico, capacita os profissionais com atendimento de qualidade e, acima de tudo, é a valorização do profissional de enfermagem. E isso, com certeza, vai levar um reflexo muito grande na execução de melhores serviços à comunidade.
O evento também contou com a participação de universitários que aproveitaram a oportunidade para agregar conhecimento e garantir horas complementares e certificados. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Instituições iniciam mobilização em prol da Fazenda da Esperança em Bragança, no Pará. A instituição tem passado por dificuldade financeira após corte de verba do governo federal. Acompanhe com o J Bahia.
O Rotary Clube de Bragança reuniu com membros do Lions Clube e Maçonaria na noite desta quinta-feira em busca de ajuda para a manutenção da Fazenda da Esperança em Bragança. A instituição filantrópica passa por dificuldades financeiras após o corte de verbas do governo federal. A iniciativa partiu do presidente do Rotary Clube, Neto Rosendo.
A gente, numa reunião e eu conversando com o diretor da Fazenda Esperança, o Fábio, eu tive a ideia de juntar, né, as instituições filantrópicas que tem em Bragança, no caso o Laios, que faz um trabalho muito bom, a própria maçonaria, juntamente com o Rotary, para que a gente pudesse, né, ter uma ideia de se fazer com que a Fazenda Esperança seja agraciada com alguma ajuda desses órgãos, né? E graças a Deus, ontem a gente reuniu e decidimos que no dia 6 de junho nós vamos já chegar com uma resposta para a Fazenda Esperança de uma ajuda concreta, porque ela passa um período de muita necessidade, porque eles tinham uma ajuda de custo do governo federal, mas foi cortada. E com isso veio prejudicar o andamento, a continuação desse trabalho tão maravilhoso que é, não só para Bragança, mas para vários outros municípios e até outros estados do Brasil. E aí a gente se sensibilizou com essa situação da Fazenda Esperança e agora a gente vai tentar fazer de que a gente possa, né, de alguma forma, ajudar no sentido da Fazenda Esperança não fechar as portas em Bragança.
A comunidade São Geraldo Magela, localizada no bairro da Aldeia, também reuniu paroquianos para dar sua contribuição para a Fazenda da Esperança. Em Bragança, a instituição filantrópica abriga cerca de 60 recuperandos. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E o município de Santarém deve sediar a segunda conferência de saneamento. O evento vai reunir a sociedade civil para discutir o futuro do setor no município. Os detalhes com Lierge Costa.
Na próxima semana, nos dias 27 e 28 deste mês, o Conselho Municipal de Saneamento Básico de Santarém deve realizar a segunda conferência municipal de saneamento com o tema central: saneamento básico com equidade e sustentabilidade. O evento, que deve ser realizado no auditório de uma universidade privada, tem como objetivo principal discutir e propor soluções para os desafios do saneamento básico no município, com foco na universalização do acesso aos serviços, na proteção ambiental e na promoção da justiça social. A conferência visa reunir diversos atores da sociedade civil, incluindo representantes de órgãos públicos, entidades da sociedade civil organizada, moradores, empresas e instituições de ensino. Entre as pautas a serem debatidas no evento está a atualização do Plano Municipal de Saneamento, como explica Sérgio Melo, integrante do Conselho Municipal de Saneamento, salientando que as propostas e soluções a serem elaboradas durante o evento devem servir de base para a atualização do plano, que deve definir as diretrizes e ações para o setor nos próximos anos.
Em 2019, nós aprovamos o Plano Municipal de Saneamento. Ele venceu em 2023. Já era para ter sido renovado, né? Nós estamos em falhas. E agora, segunda-feira, a gente vai abrir a Conferência Municipal de Saneamento, a segunda, onde a gente vai estar atualizando o nosso plano. O plano envolve água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. A gente vai ter na segunda-feira a solenidade de abertura com as autoridades, depois vai ter uma mesa redonda com 4 especialistas em cada uma das áreas, perguntas, depois todo o pessoal é dividido nos eixos, né? Cada um vai para um eixo, onde são debatidos o que está acontecendo, o que precisa melhorar, as metas para os próximos 3 anos. Vai ser para as metas agora 2024, 2025, 2026. E aí, na terça-feira, a gente consolida, fecha o plano, elege o novo Conselho Municipal de Saneamento e a gente fica em dia com as nossas obrigações aí perante o governo federal.
A programação da conferência vai contar com palestras magnas, mesas redondas, grupos de trabalhos, plenárias, entre outras atividades. O evento começa às 8 horas da manhã e segue até às 6 da tarde. De Santarém, no Pará, Lierge Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM, no Careiro.
Editorial.
Amigo radio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, o Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Eu acho até que no planeta Terra não há país com mais riquezas do que o Brasil. Mas então, por que a maioria dos brasileiros é pobre e passa muita necessidade? A resposta é simples e todos sabemos qual é. Falta uma distribuição mais justa das riquezas do nosso país. Um grupinho muito pequeno de pessoas armazena a parte maior, e a grande maioria das pessoas deve se conformar com as migalhas. O Brasil é também um dos países que mais cobram impostos, mas essa cobrança pesa muito mais sobre as classes mais pobres, enquanto as classes mais ricas estão cheias de privilégios, de isenções e de favores. Os donos da maior riqueza não aparecem nos noticiários. Eles estão escondidos e disfarçados sob o nome inocente de mercado, que organiza, representa e defende com unhas e dentes o poder econômico dominante. É o mercado que dita as regras, que orienta os legisladores. É o mercado que apoia e elege os governantes, sobretudo os que fazem as leis a nível federal. É o mercado que, na hora de distribuir os recursos provindo dos impostos, inicia abocanhando quase metade desses recursos, sob o título de juros e amortização da dívida pública. Para completar, do que sobra, a parte maior vai para os supersalários dos altos funcionários dos 3 poderes do Estado e também para vários expedientes obscuros, que são autêntica corrupção. Você já entendeu qual é a conclusão? Para a saúde, para a educação, para a previdência social, para a segurança, para a infraestrutura, isto é, para o povo em geral, para a grande maioria das pessoas, sobram as migalhas. Para completar, podemos notar que os grandes meios de comunicação, as redes de televisão, as grandes rádios, os grandes jornais, agora também as grandes redes mundiais de internet, são todos de propriedade de pessoas pertencentes ao mercado. E então, defende os interesses do mercado e não se preocupa nem um pouco com o povo. O povo, para os grandes meios de comunicação, está aí só para ser enganado e explorado. É mais do que evidente que essa situação só vai mudar quando nós, cidadãos comuns, levantarmos a cabeça, tomarmos consciência, nos unirmos e elegermos governantes não comprometidos com o mercado e comprometidos única e exclusivamente com o bem comum. Até a próxima!
Encerra aqui a edição de número 3.969 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Leige Costa, Lucélia Rocha, Anderlé Oliveira, J. Bahia, Felipe Gustavo e Adispésia. Edição da Leuson Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.